A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. José Dirceu completou ontem, com o Supremo Tribunal Federal, um circuito de combate nos quatro poderes da República, se a mídia for computada. A torcida contra o deputado na imprensa é evidente. Não é justificável, mas não é gratuita. Dirceu cavou a hostilidade, principalmente porque é um antigo beneficiário das manipulações midiáticas. Ninguém gosta de ser passado para trás. Seria bom que outros políticos influentes pensassem nisso. Tarso e Caixa 2. Enquanto o caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel, recusa-se a morrer, o ex-ministro da Educação, Tarso Genro, junta-se às declarações oficialistas que procuram atenuar as infrações financeiras do PT e dos outros partidos. A mídia não pode perder de vista que há uma ligação muito forte entre dinheiros escusos e um submundo cujo limite é o crime. Os Tesoureiros. Subiu à cena um ex-tesoureiro do PSDB, Cláudio Mourão. Junta-se a Delúbio, do PT, Palmieri, do PTB, Lamas, do PL. Uma averiguação séria dos esquemas de financiamento da política não poderia deixar de fora tesoureiros de outros partidos ilustres, como o PMDB e o PFL. Nesse terreno, a mídia continua trabalhando de modo reativo. Conviria levar em conta uma frase lapidar de Cláudio Mourão. Abre aspas. Não conheço nenhum grande doador de campanha que não tenha negócios com o governo, fecha aspas. Delúbio Soares informa a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo desta quinta-feira, 20 de outubro, é um poço até aqui de mágoa, mas não pretende revelar em sua defesa perante o PT nomes de beneficiários dos esquemas que pilotou. Marcou o reencontro com seus ex-companheiros no Tribunal da História, ilusório consolo dos que são condenados nos tribunais dos homens. O jogo está longe de terminar. O Alberto Diniz chama a atenção para a necessidade de dar continuidade à discussão dos problemas de fundo da política brasileira. Fala, Diniz.
Mauro, parece que o noticiário político está sendo influenciado pelo noticiário esportivo. Dirceu perde no Supremo. Dirceu ganha na Comissão de Constituição e Justiça. Claro, quando há uma votação, é preciso dar os resultados. Mas os resultados apenas não são suficientes. A filósofa Marilena Chaui, na última edição do Observatório na televisão, na terça-feira, mencionou a fragmentação do noticiário, avalanche de pequenas notícias que às vezes não conseguem fazer o recorte da situação, mesmo quando essas notícias são sensacionais. Um determinado placar numa disputa esportiva não significa que o jogo já está terminado. Neste caso do ex-ministro Dirceu, é imperioso deixar claro para os leitores que este jogo ou esta crise está longe de terminar. Ela precisa ser levada até o fim, não apenas para evitar pizzas e impunidades, mas, sobretudo, para evitar mazelas sem solução. Este jogo só estará encerrado quando decidirmos tocar a reforma política e a reforma eleitoral. Não adianta falar em deputados corrompidos e ministros corruptores, enquanto assistimos ao nascimento de um novo partido de aluguel, tutelado pelo próprio vice-presidente da República.
Referendo fora do lugar. Duas pesquisas mostram como o objeto do referendo do próximo domingo está cada vez mais distante. A da empresa Toledo e Associados constatou que 15% dos entrevistados disseram sim querendo dizer não, e vice-versa. Esse é o resultado de uma pergunta mal formulada. A pesquisa MCI-IPESP parece identificar a contaminação da discussão sobre segurança pública por antagonismos políticos. O presidente Lula apoiou o sim e quem apoia o sim apoia o presidente Lula. Quem não gosta do governo está com o não, segundo essa pesquisa. Nesse referendo, está tudo fora do lugar. Assembleia desconhecida. O deputado estadual petista Carlos Néder, que já foi vereador, constata que a mídia está excessivamente distante dos trabalhos da Assembleia Legislativa Paulista.
Exercendo o mandato de deputado estadual há 9 meses, o que eu tenho observado depois de ter passado pela Assembleia Legislativa e anteriormente na Câmara Municipal de São Paulo, é que há um grande desconhecimento sobre o Parlamento Estadual, o papel dos deputados estaduais e aquilo que se discute na Assembleia Legislativa. A impressão que eu tenho é que boa parte desse problema decorre de uma incompreensão sobre a esfera estadual num regime federativo como o nosso, em que a União e os municípios têm atribuições muito bem definidas e para a maioria da população há um desconhecimento sobre o papel da esfera estadual. E, frequentemente, a imprensa analisa os atos do Poder Executivo, mas em relação à Assembleia Legislativa, pouco se fala, não se acompanha o debate, a produção legislativa, e há coisas muito interessantes acontecendo na Assembleia que eu acho que deveriam ser objeto de uma atenção maior por parte dos órgãos de imprensa.
Esse foi o deputado estadual Carlos Néder. Herzog, 30 anos, foi lançada ontem à noite no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo a sexta edição do livro Dossiê Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil, de Fernando Pacheco Jordão. É um livro excepcional. No prefácio da nova edição, Fernando Jordão diz que os protagonistas dos episódios de 30 anos atrás tinham perfeita consciência do momento vivido, abre aspas, sentíamos todos que o sacrifício de Vlado representava para a sociedade civil, que se levantou indignada, o ponto limite da submissão ao regime militar marcado pela brutalidade indiscriminada da repressão, fecha aspas. Em parceria com o Observatório da Imprensa, o Museu da Pessoa criou um site especial com depoimentos sobre a morte de Vladimir Herzog. O endereço é museudapessoa.net. Processo incivilizatório. Autoridades públicas e outras instâncias responsáveis da sociedade deveriam dar atenção a um fenômeno de civilização, ou incivilização, que marca o início do século XXI brasileiro. A festa do futebol está sendo derrotada pela selvageria da marginalidade. Se continuar assim, os jogadores disputarão as partidas sozinhos nos estádios. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.